Now let us pray.
Oremos juntos. Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, oramos por sabedoria e revelação, conhecimento do Seu Filho, para que a nossa luz do entendimento seja aberta, que possamos entender e ver as riquezas e frutos da Tua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém. Nesse epístolo de Paulo para Efésios, o grande tema, o tema que domina é o conflito do cristão. O Paulo coloca o cristão como um soldado em uma batalha. E temos que estar preparados para essa batalha. E aqui nós falamos do capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança, para que estejamos prontos para essa batalha. E aqui, no versículo 18, ele introduz o tema da oração. Aqui, Paulo não compara a oração com o capacete da salvação, a espada do Espírito. Talvez pensemos que oração não é essencial. Talvez Satanás coloque isso na gente. Mas não orar regularmente é entrar nossas vidas em um desastre. Então, usamos a Paulo aqui que ensina-nos a orar. Mostra a importância da oração. Orando em todo tempo, com toda oração, e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança, e súplica por todos os santos. O primeiro elemento aqui é que Paulo diz que temos que orar sempre. Orando sempre. Orando sempre. O tempo todo. A oração e súplica. É tão essencial a oração para o nosso bem-estar, que tem que ser uma coisa contínua. Não podemos ter 10 minutos de oração por dia. Não, mas orando sempre, o tempo todo. Martin Luther disse, um verdadeiro cristão está sempre orando em seu coração em todo momento. Pai, me ajude em toda circunstância, em toda necessidade. Sempre. Pai, ajude. Bem, essa ênfase de orar sempre não é peculiar nesta mensagem. Muitas partes do Velho Testamento, por exemplo, Isaías 52, versículos 6 e 7, fala que aquele que crê no Senhor não fica em silêncio, mas está em oração. Muitos outros livros da Bíblia falam da oração e da importância de orar. Romanos 12, 12, continuando sempre em oração. Filipenses 4, 6, em tudo, em oração e súplica. Dê ação de graças, que você possa colocar diante de Deus a sua necessidade. Continue sempre em oração. Seja vigilante, 1 Tessalônicos 5, 17, ore sem parar. Quando colocamos esses versículos juntos, não podemos ignorar. É muito importante, ore sempre, continuamente. Ore sem parar. Eu suponho que podemos ignorar isso. Mas se fizermos isso, não podemos. Nós acabamos nos distanciando de Deus. Nós temos dificuldades espiritualmente para nossas almas. Se deixamos de orar, não conseguimos lutar. Como cristão, necessitamos muito de oração. Nada mais fácil do que deixar de orar. Por isso, Deus, sabendo disso, ele coloca diante de nós muitos incentivos para que oremos sempre, para que continuemos orando sempre. Jesus mostra que deixar de orar é entrar em tentação. Lembre das suas palavras do Evangelho quando ele vem e encontra os discípulos dormindo. Ele diz a Pedro, não consegues vigiar por uma hora? Ele diz, ore para que não entres em tentação, porque a carne é fraca. A carne é para dizer não só o corpo, mas a natureza humana é fraca. Não podemos confiar só em Cristo. Às vezes, mesmo quando o Espírito quer, se deixamos por nós mesmos, não, nós queremos dormir espiritualmente. Temos que ser acordados, como se fossem chacoalhados. Então, orar sempre, toda oração, toda súplica, em espírito. A palavra sempre aqui quer dizer repetidamente, sem desistir. A oração tem que ser um hábito contínuo que temos, gostando ou não. E com certeza, se somos verdadeiros cristãos, vamos gostar. A oração pode se tornar um tédio. Não oramos porque necessariamente a oração nos traz um prazer, mas porque glorifica a Deus, santifica a Cristo. É por isso que, como outros aspectos da vida, que não são levados por sentimentos, mas para a glória de Deus e para a nossa santificação também. Nas palavras do antigo sábio ministro, eu não sinto como ler a Bíblia, então o que eu faço? Eu leio a Bíblia. Eu não me sinto como com vontade de ir para a igreja. Então, o que eu faço? Eu vou à igreja. Eu não me sinto com vontade de orar. Então, o que eu faço? Eu oro. É muito importante, é um conselho muito importante. Por que que nos sentimos dessa maneira em oração? Bem, deixe-me sugerir duas possibilidades. A primeira, não entendemos ou compreendemos o quão importante é orar para o bem-estar espiritual nosso. Devemos orar sempre. Pensamos que podemos ficar bem sem orar muito. Por que pensamos dessa maneira? Porque a luz da Escritura, o que diz das orações, aqui está. Provavelmente assumimos que nossa vida espiritual vai sobreviver muito bem sem tanta oração. Se oramos um pouquinho todos os dias, vamos ficar bem. Vai dar certo, vai ficar tudo bem. É o que pensamos. Isso é falso, é uma desilusão do inimigo e acaba com a nossa alma, inibe a nossa fé. Prejudica a nossa santificação. Se a gente ora de uma forma preguiçosa, uma coisa repetitiva, isso acaba com a nossa fé. Talvez, no fim do dia, nós ficamos mais preguiçosos, assumimos não precisar tanto de oração. Não conseguimos enxergar os nossos adversários espiritualmente. Satanás, por exemplo, que está sempre nos tentando. E às vezes pensamos, ai, não precisamos tanto de oração. Porém, se eu ver Satanás como Deus quer que eu veja, um leão pronto para devorar, se eu pensasse em Satanás da maneira que ele realmente é, alguém, um caçador, querendo me alcançar, tantas formas é usada para descrever Satanás na Bíblia, para nos assustar, para que possamos ver realmente quem ele é. Se eu cresce dessa maneira, testemunho de Deus sobre o inimigo, com certeza, eu teria muita preocupação pela minha alma. E aí sim, nada no universo faria com que eu parasse de orar. E outro motivo que eu sugiro, porque somos assim tão preguiçosos com oração, com frequência temos pouco desejo para ter comunhão com Deus, pouco desejo para estar em sua presença. Então, talvez, oramos de vez em quando, visitamos o reino de Deus com pouca frequência, buscamos Ele em oração com pouca frequência. Na maioria das vezes, estamos contentes em não estar tão próximo dEle. Alguém disse uma vez, quão terrível quando tudo o que queremos não inclui Deus. Então, essas são duas causas, duas possibilidades para que não nos preocupamos tanto com oração. Não levamos Satanás a sério, como inimigo que ele é, e não temos o desejo de ter comunhão com Deus como devíamos ter. Bem, qual é o remédio que existe para nós, amigos? Paulo aqui sugere. Observamos como ele diz, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito. No Espírito. A vida de fé não é a vontade do ser humano, mas é a vida espiritual que Deus nos deu. Então, com frequência, encontramos na Escritura, em termos de relacionamento, através do Espírito. Então, somos levados pelo Espírito. Romanos 8, 14. Cheios do Espírito. Efésios 5, 8. Através do Espírito Santo, chamamos de Jesus Pai. Coríntios 2, 3. Através do Espírito Santo, clamamos o Pai de Deus. Colossenses. Efésios 1, 13. Também somos santificados pelo Espírito. 1 Tessalônicos 2, 13. Somos transformados como Cristo através do Espírito. 2 Coríntios 3, 18. E também temos que estar no Espírito no dia do Senhor. Apocalipse 1, 10. A vida do cristão é vida no Espírito. Se eu deixo o Espírito fora do meu cristianismo, eu não tenho relacionamento vital com Ele. Não só eu fico como uma pessoa morta diante de Deus. Romanos 9, 10. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Ele. Não pertence a Cristo. Eu sugeria que, se existem cristãos, profetizam ser cristão. Eles enfatizam, às vezes, o Espírito de como ele opera. Por exemplo, o círculo carismático. Talvez nossa tentação como cristãos reformados é nos desviar deixando o Espírito de fora do nosso entendimento. E nesse caso, talvez nos tornamos frios, duros e muito formais. Algum outro espírito vai nos dominar? Temos que tomar muito cuidado com isso. Nenhum desses extremos é bom. Temos que nos lembrar, temos que orar que, como cristão, nós louvamos o Deus triuno, a eterna Trindade, primeira pessoa da Trindade, nosso Pai. A segunda pessoa é o nosso Redentor, que venha em carne, morreu por nós, intercede por nós. E a terceira pessoa da Santa Trindade é que habita dentro de nós essa vida, que nos santifica, nos capacita a entender a verdade. E é através dele que fomos salvos. Nossa vida cristã pode ser balanceada só se mantermos essa visão de Trindade e o louvarmos e adorarmos essas três pessoas da Santa Trindade, nosso Deus. Então, a oração é sempre no Espírito, a terceira pessoa da Santa Trindade. Ele está conosco para nos energizar, para iluminar nossa oração. Então, temos que sempre depender nele, para que não dependamos na nossa própria capacidade, mas temos que orar: vem Espírito Santo, e nossas almas sorrirão na luz celestial. Dessa maneira, Deus nos ajuda a vencer esse método errado de olharmos para a oração. Aqui a exortação de Paulo para a oração no Espírito aponta da graça rica disponível para nos ajudar a orar. E a segunda parte do versículo 18 coloca: e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vigiando, temos que estar alertas, temos que ser atentos espiritualmente. Lembre-se da palavra de Jesus para João, Pedro e Tiago, quando ele diz, quando eles os encontram dormindo, ele diz a Pedro: não consegue vigiar comigo por uma hora? Vigie e ore. Vigie e ore. Seja alerto. Era o que ele dizia. É uma maneira de dizer: não durma. Os discípulos dormiram fisicamente, claro, mas estamos falando dormindo espiritualmente. Eles não estavam vigiando para suas almas, não eram como soldados alertos. Essa é a exaltação de Cristo: vigie e ore. Vigie, seja alerto e ore. Paulo está aqui reiterando isso para nós. E aqui temos que ser vigiante, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Toda a perseverança. Temos que perseverar em oração. Matthew Henry diz: temos que descansar na oração. Temos que continuar na oração. Enquanto vivermos desse mundo, temos que perseverar em uma oração, não deixando nossas orações mais curtas, mas não orando sempre pelas mesmas coisas, sem nos descorajar. Existe uma história de duas mulheres cristãs conversando. Uma disse que nunca falou uma palavra mal crítica para ninguém, mas sempre achava algo bom para dizer. Por quê? A mulher explicou: se Satanás estivesse no meio de uma explicação, eu preferia falar algo bom dele. E aí a mãe disse: bem, eu acho que temos que imitar a perseverança de Satanás. A Satanás persevera em nos arruinar. Não temos que perseverar em oração? Temos que fazer menos do que ele? Perseveração em oração? Asca. Você pede repetidamente e mostra com sérios nós somos nas nossas orações, acreditando no poder de Deus. Se você ora por uma vitória em uma tentação, uma, duas vezes, e aí você desiste, você não era muito sério com aquilo. Você tem que orar. Deus, ele demora para dar uma oração, às vezes, para mostrar-nos, para que possamos ver o quanto queremos aquela bênção, para que oremos e oramos e oremos. Então, temos que orar, para que possamos aprender a desejar grandes coisas de uma forma grande. Então, perseverança vem com mostrar como somos sinceros e sérios naquela oração. Será que somos quando realmente queremos algo que necessitamos? Será que acreditamos? Será que descansamos em oração? Novamente, perseverança também mostra nossa dependência em Deus. Suponha que se Deus respondesse toda uma oração instantaneamente. Nossa dependência em Deus, no seu propósito, na sua vontade, se tornaria superficial. Talvez não existiria. Oração seria muito leve. Seria como se fosse apertar um botão para conseguir algo. E o Deus Todo-Soberano se tornaria como se fosse nada. Nós insertamos nossa moeda e fazemos como se fosse uma oração, um pedido. Não. Deus, ele não dá uma resposta instantânea. Vamos supor que fôssemos forçados a pedir de novo, e de novo, e de novo. E ele responde na sua hora. Bem, aí sim conseguimos perceber que ele é soberano. Ele não dança no nosso tom de música. Nós dependemos completamente dele. Estamos em sua mão, não ele em nossa. Então, perseverança em oração é muito prático para nós, na nossa vida para com Deus. Por natureza, os seres humanos são autossuficientes. Não queremos admitir que não estamos em controle, ou que Deus está em controle, necessitando perseverar em nossas orações. Que Deus nos instrui e mostra que dependemos completamente dele, humildemente e com paciência. Salmo 31. Para mim, eu confio em ti, Senhor. Eu digo, tu és o meu Deus. Meus tempos estão em tua mão. E novamente, tendo que exercitar perseverança em oração, isso também testa nossa fé, nossa confiança em Deus. Mesmo pensando nos seres humanos, nosso level de ser humanos. Você fala que vai se encontrar com um amigo, por exemplo, você chega lá antes que ele. Chega a hora certa e seu amigo ainda não chegou. Como que você responde a isso? Será que você diz, ah, ele estava mentindo para mim. Ele nunca pensou em vir. Ele não é meu amigo verdadeiramente. A sua fé no seu amigo foi colocada num teste. Se você confiasse realmente nele, você acreditaria que existe um motivo do porquê ele está atrasado. Talvez ele está no meio de alguma situação que ele não conseguiu sair, ou ele está preso no trânsito. Muitas coisas podem acontecer. Qualquer coisa em pensar que ele não entende em vir, que ele não é realmente seu amigo, essa resposta mostraria que você não tem fé no seu amigo. Revelaria que o seu coração não confia nele. E é triste. Existe uma paralela disso no seu coração espiritual. A fé de Deus é testada quando Deus atrasa em responder suas orações. E isso testa a sua confiança na sabedoria dele, na intenção dele. Será que a demora dele significa que ele não entende a sua situação? Ele não pode ser confiado? Você responde com falta de confiança em Deus? Ou você diz, ah, Deus é quem ele é. Ele se manifestou estar em Cristo. Ele tem um motivo por atrasar. Mas se eu soubesse esse motivo, eu conseguiria ver que ele é um Deus santo. Ele é um Deus perfeito. A sua confiança é testada. Confiança é testada para o seu benefício, para que te capacite saber o que está no seu coração. E com isso, mover mais o seu coração e a sua fé e confiança em Deus. Persevere em oração. Persevere em oração. É o que temos aqui. E aí depois, finalmente, Paulo adiciona: vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Súplica para todos os santos. Nossa oração não é só para nossas necessidades, mas para abraçarmos todos os santos. Agora, claro que temos o exemplo em Jesus Cristo. Tudo aqui está no plural. Quando dizemos: perdoe pelos nossos pecados, liberte-nos da tentação. Então, tudo está no plural. E é tudo levado ao nosso Pai, Deus. Por exemplo, em culto de oração, e quando as pessoas dizem: eu oro por isso, eu oro por aquilo, quando devemos dizer: nós oramos por isso, nós oramos por aquilo. Quando a família de Deus se reúne, ou mesmo quando estamos sozinhos em nossa oração, súplica, devemos nos ver, por exemplo, rodeados pelos nossos amigos cristãos. E não devemos orar só por nós, mas para outros. No Velho Testamento, o sumo sacerdote iria à presença de Deus. E ali ele tinha os nomes das 12 tribos de Israel. E, como assim, o sumo sacerdote Jesus Cristo, ele diria: oramos por todos. Então, nós também devemos orar por todos. Nós todos somos uma família espiritual em Cristo e devemos agir como uma família diante do nosso Pai. Devemos colocar as necessidades de todos. C.H. Spurgeon dizia: como deve um homem dizer que ele ama o seu irmão se ele nunca intercede em Deus por ele? Posso viver continuamente com os meus cristãos e ver suas dores e nunca clamar a Deus por eles? Posso eu observar suas pobrezas, tribulações, tentações e ainda esquecê-los na minha suplicação? Posso ver suas obras de fé e nunca implorar uma bênção por eles? Posso eu pensar em mim e ser indiferente no caso daqueles, em nome de Jesus? Impossível. Eu devo pertencer a uma outra família, não essa de Deus, porque na família de amor vem simpatia, me leva à oração. E agora Paulo, ele coloca isso e aplica-se a ele mesmo também. E por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Paulo pedia para que as igrejas orassem para ele. Ele não assumia que, porque ele era um apóstolo, ele não precisava de oração. Não. Que outros ordinários cristãos não poderiam orar por ele? Claro que não. Todos precisamos de oração. Necessitando de oração e orando por outros. Em outras cartas, Paulo faz o mesmo pedido. Colossenses 4, ele diz: orando sempre por nós, para que Deus abra para nós uma porta para falar para eles o mistério de Cristo, para que eu faça manifesto. 1 Tessalônicos 5:25: irmãos, ore por nós. E irmãos, finalmente ore por nós, que a palavra de Deus possa ser glorificada. Agora, se o apóstolo Paulo precisava de oração, e rogava por oração. Nós também necessitamos e devemos pedir que outros orem por nós. João Calvin, para ele mesmo, ele chamou os Efésios para orarem, dizendo que não existia nenhum homem que não precise de oração, esse tipo de assistência de seus irmãos. Enquanto alguém está neste mundo, sempre precisará de oração dele e de outros. Não, ele pede a oração de seus irmãos. Ele tem um desejo por isso. Ele sabe da necessidade. Bem, com certeza, talvez questões possam vir depois disso. Cristo ora por nós no céu. Ele é o nosso grande sumo sacerdote. Então, por que eu preciso que alguém ore por mim? Quando eu sei que Cristo ora por mim, com certeza a oração dele é toda poderosa. Por que eu preciso da oração de qualquer outra pessoa? Bem, a resposta para isso é: não podemos deixar de ter a intercessão de Cristo por causa da oração de outras pessoas. Temos que interceder em Cristo um pelo outro. Eu oro por outros quando estou unido em Cristo, intercessão. Então podemos dizer que é Cristo orando em mim e por mim, com o seu Espírito. Agora, se vemos nossa própria intercessão de oração nesse mundo, quando a oração nos eleva, confiando em Cristo na oração e dividindo na oração em Ele, porque pedimos para outros orar por nós, não estamos dizendo que não confiamos na intercessão de Cristo como se não fosse suficiente. Estamos confiando-nos em Cristo, na manifestação dele, através de oração e dos cristãos aqui na Terra. O ministério de intercessão de Cristo é como se fosse trazido na Terra, à Terra, no coração do seu povo. Então, Paulo, ele pede a oração dos seus irmãos de Efésios. Nota que a oração é específica. Pelo qual, ele, por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. A maneira que ele coloca é muito notório que ele não roga, o que ele não pede na oração. Temos que lembrar que Paulo é um prisioneiro em Romanos. Aqui temos no próximo versículo, pelo qual sou embaixador em cadeias. Ainda assim, ele não pede para os Efésios que eles orem para que ele seja libertado. Eles pedem que, seja qual for a circunstância dele, ele possa ser capaz de poder ministrar pelo Evangelho, estando na cadeia, preso ou liberto, seja qual for a minha condição na carne, que eu tenha forças para pregar o Evangelho, que foi o que Cristo me colocou para fazer, declarar o Evangelho em verdade. Eu oro. O que eu coloco para você é que ele é indiferente com a sua circunstância aqui. E ele fala poderosamente conosco no dia de hoje. Pessoas da nossa sociedade estão preocupadas com as suas circunstâncias o tempo todo, circunstâncias materiais. E aqui nós servimos um Salvador que foi crucificado. Estudamos as letras dos apóstolos que dizem isso. Que trabalha em abundância, em prisão, sofrendo, orando, não por si, mas para que ele possa pregar o Evangelho. Pense no que aconteceu com Cristo. Pense no que aconteceu com os apóstolos, com aqueles que serviram Cristo, como eles foram apedrejados, o que eles aguentaram, as jornadas de Paulo, o que ele passou. sua condição física, como ele foi atacado, como foram atrás deles, tudo que ele passou entre falsos irmãos, dor, mesmo passando fome, sede, provavelmente jejuando, crueldade, nudez. Pensemos em 2 Coríntios 11, como descreve. Mas aqui não. Ele não pede conforto para ele. Ele não ora por isso. Não. Mas ele quer declarar o Salvador. A preocupação de Paulo, a maior preocupação de Paulo, não é conveniência nas suas circunstâncias, não é se ele está preso ou liberto. Ele pede para que os Efésios orem por isso. Ele pede para que eles orem, para que ele seja pronto para falar a palavra de Cristo. Ele diz aqui, orando em todo o tempo, e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Que Paulo nos dê, que Deus nos dê essa indiferença como Paulo tem pela sua circunstância, mas que possamos ter um desejo, uma preocupação por coisas eternas. Que seja isso para cada um de nós. E oramos isso, pedimos isso no nome de Deus, do Pai e do Espírito Santo. Amém. Agora oramos. Te damos graças, Senhor Deus, pela instrução da tua palavra, que possamos achar um coração em nossa, uma casa em nosso coração que possa santificar e prepararmos para a tua glória, que possamos habitar contigo para sempre. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.